Bem-vindos ao programa Brasil Cultural, o encontro que a cada semana faz a você um convite para conhecer as riquezas culturais do país. A partir de agora, as ondas do rádio se propagam com fatos, informações e personagens que ainda hoje marcam a história do Brasil. Venham com a gente. O Brasil Cultural pede passagem para viajar de norte a sul, do Amazonas a Porto Alegre.
Três adolescentes conversam nas imediações do Maracanã. É dia de clássico. Flamengo e Fluminense entram em campo para mais uma partida decisiva. A crônica esportiva aposta todas as fichas em um jogaço. Do lado de fora, um dos rapazes conta histórias do pai que vibrou nas arquibancadas do Maraca com os gols de Zico.
Recebeu, entra Júnior, colocou, defendeu, Marala, atirou, entrou Zico, é gol!
Os outros dois jovens falam, com viva emoção, dos feitos de Washington e Assis, com a camisa tricolor. Lágrimas incontidas descem pelo rosto. São as lembranças paternas que percorrem o espírito em átimos de segundo.
Cruzou para o Aldo, nas costas do Adalberto, na ponta direita cruzou, tentou Assis, cabeceou, entrou! Gol!
O pranto verdadeiro é igual ao lampejo do craque dentro do campo. Ninguém sabe a hora que vai acontecer. De repente, a ideia escondida visita a memória. E num espaço mínimo, o gênio enxerga a dimensão de latifúndios como fazia Mané Garrincha, nas palavras do saudoso jornalista Armando Nogueira. Era o êxtase puro, a mistura das gentes, a festa da raça. O encontro de ricos e pobres no mesmo templo sagrado.
Falta o Botafogo pela direita, vai levando o jogador que é Mané Garrincha. Vai cerrando, passou para o Jordã, atira. Gol! Sensacional o tento pela arrancada espetacular de Mané Garrincha.
Os nossos três personagens do início não vão ter a mesma experiência dos antepassados. Eles moram de aluguel, ajudam as mães com as contas de casa e não têm carteirinha de estudante. Ser sócio dos clubes é um sonho, por hora, impossível, e ter R$150 sobrando na carteira é coisa rara. Saibam, queridos ouvintes, que qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência.
Já fui rei, mas quase despertei.
Minha gente, o Maracanã mudou. Não é mais o gigante de concreto que arrastava multidões. No lugar dele, surgiu uma arena aos moldes europeus, com capacidade para aproximadamente 80 mil pessoas. A dupla Fla-Flu já chegou a levar quase 200 mil torcedores para o estádio em 1963. Em termos de comparação, não é preciso recuar tanto no tempo. Um ano antes da Copa de 94, Brasil e Uruguai jogaram para 120 mil espectadores. Em 1999, Botafogo e Juventude fizeram a final da Copa do Brasil. Foi a última vez que o palco do milésimo gol de Pelé registrou um público superior a 100 mil pessoas.
Atenção, caminha Pelé, chutou, gol! Gol de Pelé! Pelé! Mil gols! Pelé! O mundo aos seus pés!
Na final da Copa do Brasil de 2023, torcedores em geral só poderiam pisar no Maracanã para assistir Flamengo e São Paulo, caso tivessem disponíveis valores que iam de R$ 400 a R$ 4.500. Nesse período, o salário mínimo era de R$ 1.320. Se um assalariado comprasse um ingresso mais barato, ele iria desembolsar cerca de 30% de tudo que conseguiu ganhar em um mês de trabalho. Em contraste com essa realidade, o ex-repórter da Rede Globo, José Ilan, relembra a relação afetiva que tinha com o Maracanã nos anos 80.
É, o que eu me lembro, assim, como imagem, assim, que eu gostava muito, é que eu assim, adolescente, eu ia pro Maracanã sozinho, né, de ônibus, e gostava de chegar cedo, né, os jogos eram às 5 da tarde, nessa época, os domingos, né, o horário era às 5, não era às 4, e às 3 horas da tarde tinha sempre uma preliminar, né, de juniores ou de juvenis na época ainda, e era um programa para quem chegava cedo, assistia a preliminar de juvenis ou de juniores. E eu gostava de chegar cedo, gostava de ser um dos primeiros a chegar, né? Às vezes eu não via inteira a preliminar, a gente chegava 3h30, né? A preliminar começava às 3h, mas já pegava uma boa parte da preliminar, chegava 3h15, 3h pouco, assim, já pegava quase o jogo inteiro, e eu gostava de ver o estádio enchendo, né? Porque o Maracanã é um gigante, sempre foi, hoje nem tanto mais, mas ainda é muito grande, mas na época era muito mais, né? E era todo de cimento, não tinha assentos, não tinha nada. E ali você tinha um latifúndio gigantesco de cimento para você escolher o seu lugar.
O futebol foi trazido para o Brasil por Charles Miller em 1894. No início do século XX, o esporte de origem inglesa era praticado por membros das elites de São Paulo e Rio de Janeiro. A partir da década de 1930, o futebol envolveu o país inteiro com a ajuda do rádio. As transmissões construíram no imaginário popular a figura dos heróis nacionais, como Leônidas da Silva e Zizinho. E também marcaram a alma brasileira com o semblante dos vilões. Dentre eles estava o goleiro Barbosa, que foi responsabilizado pela derrota para o Uruguai na final da Copa do Mundo de 1950. O que esses heróis e vilões têm em comum? A cor da pele e a origem social. Todos eram negros e oriundos de famílias pobres. Antes do primeiro título mundial da seleção canarinho em 1958, o futebol já dominava as massas a partir de subúrbios e favelas. A simplicidade do jogo permitia que as brincadeiras de criança acontecessem na terra, no paralelepípedo, no asfalto e na grama. No improviso das favelas e quintais, nasceu o artista com a bola nos pés. O fato era tão gritante que, em 1947, o jornalista Mário Filho publicou o livro O Negro no Futebol Brasileiro. A obra narra episódios de racismo, reflete as tensões vividas pela sociedade e destaca o futebol como meio de ascensão econômica.
Oh, mais que nada, essa dança é gostosa, essa dança é danada.
De acordo com dados recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, 56% dos brasileiros eram analfabetos em 1940. Os indicadores fazem parte da pesquisa Alfabetização Resultados do Universo. Como mostram os números e a literatura jornalística, parte da população que não foi apresentada às letras buscou nos gramados melhores condições de vida. O passado não deixa espaço para dúvidas. A caligrafia do povo é o drible. Drible na incerteza e na falta de esperança.
Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol.
Não, meus amigos, o Rio não está mais vazio nas tardes de domingo. A música de Milton Nascimento e Fernando Brant refletiu o jeito carioca nos idos de 1970. A metáfora ficou no passado. A geral do Maracanã não existe mais, nem as arquibancadas de concreto. O estádio Mário Filho deixou de ser o maior do mundo. A realidade é outra. A população cresceu. Não são mais 90 milhões. Agora somos 210 milhões de brasileiros. O censo de 2022 mostra que pretos e pardos representam 55,5% do nosso povo. O IBGE também afirma que a renda média do trabalhador branco é quase 76% maior na comparação com os pretos. Divulgada a veracidade dos fatos, não restam dúvidas que operários, garis, cozinheiras, empregadas domésticas e tantos outros trabalhadores que hoje ganham o salário mínimo não têm margem financeira para entrar no Maracanã e ver um grande jogo. O jornalista José Ilan comenta agora sobre o processo de elitização dos estádios de futebol e apresenta uma sugestão para amenizar esse panorama.
Eu acho uma mudança para pior, né? Eu acho que um país como o Brasil, onde a maior parte da população tem uma faixa salarial que não permite pagar ingressos tão caros, eu acho que quando você elitiza o espetáculo, é óbvio que em algumas situações, como uma final, uma semifinal, você vai acabar conseguindo encher o estádio da mesma forma, porque vai ter gente para pagar aquele valor, né? Mas você vai deixar de fora uma camada substancial e certamente a maioria da população não pode pagar esse valor. Então você vai ter o estádio cheio, mas cheio de pessoas de apenas uma classe, né? Você vai deixar de contemplar todas as classes. Eu acho que numa situação como essa, poderia ser perfeitamente, mesmo numa decisão, onde os clubes precisam faturar, querem realmente, naquele momento, compensar talvez outros períodos em que não se ganha tanto dinheiro, mas que mesmo nesse momento deveria haver uma obrigatoriedade, uma lei que forçasse os donos do espetáculo, os realizadores, os clubes, no caso, a destinar pelo menos 20% da capacidade do estádio para preços mais populares. Então, certamente, eu acho que todo esse processo de elitização é uma coisa que não combina, inclusive, com a história e com a cultura do futebol brasileiro.
O futebol brasileiro conquistou 5 Copas do Mundo. Em todas elas, os protagonistas vieram das camadas populares do país. Garrincha, Pelé, Romário e Ronaldo são filhos da classe trabalhadora, que receberam uma oportunidade para demonstrar o próprio talento. O esporte, porém, não tem como objetivo principal a formação de craques consagrados. A prática esportiva é, sobretudo, uma ferramenta de inclusão social. A partir desse olhar, o governo federal trabalha com foco na lei de incentivo ao esporte. O secretário nacional de Esporte Amador, Educação, Lazer e Inclusão Social, Paulo Henrique Cordeiro, destaca algumas informações sobre o programa.
Nós buscamos ampliar a arrecadação e distribuição de recursos provenientes de renúncia fiscal que formam, né, todo o conjunto de recursos que se destina via projetos incentivados na lei de incentivo ao esporte. Promover e levar políticas públicas de esporte aos mais diversos segmentos da nossa sociedade, seja espaço do esporte educacional, seja do esporte amador, seja do paradesporto, seja do esporte de alto rendimento, voltado em projetos voltados especialmente ao público mais vulnerável do ponto de vista socioeconômico e também às mulheres, às trabalhadoras e aos trabalhadores deste país.
O Maracanã foi inaugurado em 1950 no governo de Getúlio Vargas. Ao longo da história, passou por reformas. As mais recentes aconteceram em decorrência da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016. Todos esses empreendimentos só foram possíveis graças ao uso do dinheiro público e da força de trabalho do operário brasileiro. Baratear o preço dos ingressos é compreender que a verdadeira democracia não é construída pura e simplesmente com base no lucro. Há momentos em que os clubes precisam perder alguma coisa para que os mais pobres tenham momentos de alegria. No Maracanã, o brasileiro viu passar diante dos próprios olhos um cortejo fúnebre com a derrota da Copa de 1950. Tempos depois, essa mesma gente, criativa e festeira, experimentou o riso libertador com as diabruras mágicas de Mané Garrincha. Nelson Rodrigues diria que fomos de Dostoiévski a Don Quixote no Anfiteatro do Povo.
Domingo, eu vou ao Maracanã, vou torcer pro time que sou fã. Vou levar foguetes e bandeira, não vai ser de brincadeira, ele vai ser campeão.
O Brasil Cultural é uma produção original da Rádio Gov. Idealização, produção e roteiro, Ricardo Walter. Locução, Gilson Santa Fé. Trabalhos técnicos, Lúcia Safatli. Sonoplastia, Messias Melo. Agradecemos a sua audiência e esperamos você no próximo programa. Até lá!